problema é universal, mas as consequências nem por isso.
As mulheres não só são as mais afetadas, mas são as primeiras a arranjar soluções.
Susana Viseu refere-se às alterações climáticas. Já está habituada a explicar a ligação que existe com a igualdade de género.
Seja qual for o interlocutor, eu acho que nós, para ganharmos as pessoas para as nossas causas, as pessoas têm que perceber o que é que eu também ganho com isto.
Convencer a audiência implica também entender o contexto.
E existe pelo mundo milhões de pobres, inclusivamente em Portugal temos 2 milhões de pobres, de pessoas em risco de pobreza, e portanto quando há pobreza não há sustentabilidade, não há ninguém que olhe para as questões climáticas.
E o público varia muito. Susana é presidente da Business as Nature, uma organização que estimula o envolvimento das mulheres nas questões climáticas, desde o acesso à água ao consumo sustentável. Um deles envolveu a comunidade piscatória de Ovar na sensibilização para a preservação dos oceanos. As mulheres entendem o problema.
Falam, porque no meu tempo, sim, não usávamos nada disto plástico e íamos às compras e levávamos um saco de pano.
Mas depois embatem na realidade.
Nós dizemos, então podemos fazer ao fim de semana. Ela, mas essa hora eu tenho que fazer o bom almoço para o meu marido. Pois, mas depois tenho que fazer o jantar para o meu marido.
Uma conversa educativa sobre os desafios do clima para os próximos anos, o papel das mulheres na luta, mas também sobre saber conquistar as pessoas para a causa. Este é um episódio do projeto Elas Mudam o Mundo Gota a Gota, apoiado pelo People and Planet. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Gender Calling. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Susana, sei que tem uma carreira que começa muito pela área do business, portanto, trabalhou em empresas, trabalhou como consultora, começa por estudar geologia e depois também engenharia, e entretanto agora decidiu embarcar nesta aventura que se foca especificamente na dimensão de género das alterações climáticas. Quero perguntar-lhe quais foram os primeiros sinais que foi tendo durante a sua carreira de que havia um impacto diferente destas alterações climáticas em homens e mulheres e de que elas podiam também ter uma ação diferente.
É assim, eu não diria que fui tendo propriamente esses sinais nesse sentido. Eu trabalhei, como disse, em várias, com várias funções, e sempre senti que as mulheres em lugares de topo eram de facto uma minoria. E, portanto, quando eu cheguei à administração de um grupo de investimento, não é? Portanto, que era um grupo que investia, um private equity que investia no setor empresarial do ambiente, de facto, na altura, era a única mulher que pertencia ao conselho de administração e era também a mais nova e, portanto, havia sempre um bocadinho aquela sensação que tinha que provar várias vezes, que é um bocadinho, eu tenho comentado com outras mulheres que desempenharam funções semelhantes, e é um bocadinho a sensação que todas temos, não é? Que normalmente, sendo mulheres, e sobretudo numa altura que acumula o ser jovem e ser mulher, há sempre aquele sentido que temos que provar mil vezes que somos capazes e que temos mérito para desempenhar essas funções. Mas não foi especificamente ligada à questão da ação climática. Depois, ao longo da minha carreira, como comecei a entrar mais nestes temas do clima, de facto há um reconhecimento por parte das próprias Nações Unidas de que as mulheres e as meninas estão entre os grupos mais vulneráveis afetados pelas crises em geral e, em particular, pela crise climática.
Mas para explicar também um bocadinho isso, ou seja, à partida, se a pessoa não estiver interessada no tema, não consegue entender qual é que é essa diferença que acontece. Eu sei que tem a ver com o facto de serem muitas vezes as mulheres as cuidadoras das famílias, as responsáveis também por trazer alimento, por trazer esses fundos para casa. E o que é que nos pode dizer mais sobre esse impacto diferenciado para homens e para mulheres? Até aqui, vamos lá ver, até aqui, de facto, o impacto é mais pesado nelas, não é?
E é um bocadinho por isso que a Catarina estava a referir, é porque, de facto, as mulheres têm este papel, ao nível global, em termos do planeta, de assistência à família, de assegurar o acesso à água e à alimentação, e, portanto, e acabam por estar também porque muitas vezes também não têm formas diretas de subsistência. Também, sempre que existem crises ao nível da afetação do emprego, as mulheres são primeiramente afetadas face aos homens, e também porque também não estão, muitas vezes, no acesso à tomada de decisão, e portanto acabam por as decisões não serem tão representativas daquilo que são as suas necessidades. E por isso elas acabam por ser mais afetadas, quer por estas situações, porque a questão das alterações climáticas e da transição climática obriga também a alterações sociais, quer ao nível do emprego, quer ao nível social, e, portanto, também nesse domínio as mulheres acabam por, nessa situação, e à semelhança de outro tipo de crises, de serem mais afetadas. E também porque, de facto, dentro dos grupos mais afetados pela pobreza, estão as mulheres e as meninas, e as crianças. E, portanto, nós vemos também que nos refugiados climáticos, 85% dos refugiados acabam por ser as mulheres e as crianças que acabam por se deslocar dos seus locais onde viviam para conseguir procurar alimento, para conseguir aceder à água e também para fugirem da catástrofe que entretanto, dizimou as suas casas, não é? Portanto, das cheias, dos ciclones, etc., que acabam por destruir os locais onde vivem. E por isso existe esse reconhecimento de que elas são, de facto, o grupo mais afetado.
Não é um pouco injusto as mulheres serem o grupo mais afetado e depois também haver já uma série de grupos, uma série de projetos, inclusive é um deles, da Business as Nature, focado no facto de elas também poderem ser as pessoas que podem criar as soluções para resolver o problema? Portanto, é duplamente a pessoa que mais sofre e a pessoa que tem mais potencial para resolver a situação.
É verdade, Catarina. Isso acontece em todo o lado. E nós vimos também na pandemia, não é? Quando há situações de sociais que afetam a população em geral, as mulheres não só são as mais afetadas, mas são as primeiras a arranjar soluções. E, portanto, estão na linha da frente da apresentação de soluções. Eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que é a nossa natureza. Nós também, muitas vezes, nos tentamos afastar um bocadinho da biologia. Mas nós, se nós olharmos para nós, mulheres, ou seja, fêmeas da espécie humana, nós temos na família a que nós pertencemos, portanto, no, no, nos primatas, são não só comunidades gregárias que vivem em conjunto, mas onde as mulheres, onde as fêmeas, são quem assume o papel de liderança nessa comunidade. E se nós olharmos para a natureza, isso acontece em muitas comunidades, aliás, na maioria das espécies. Por exemplo, se nós virmos as abelhas, que têm uma organização incrível na colmeia, a abelha mestra é, no fundo, a líder de toda aquela comunidade. E se nós vemos na maior parte das espécies, isso funciona assim. Portanto, são de facto as fêmeas da espécie que arranjam as soluções. E nós não somos diferentes. Mesmo em situações de crise, eu acho que não sei se tem a ver com o nosso DNA, mas de facto estamos sempre na frente em termos de resiliência, em termos de capacidade de superação para, de facto, olhar pelos que nos são mais próximos, e não deixar ninguém para trás.
A Business as Nature tem um projeto, como eu dizia, que se chama Women for Our Water, em que se foca especificamente nas mulheres. Também tem um manifesto que foi feito para também chamar as mulheres da CPLP, dos países da CPLP, para se mobilizarem, para serem agentes ativas nessa resolução desses problemas. Fale-me um bocadinho sobre esses projetos. O que é que estão a fazer exatamente? Em que países é que estão? Sei que também estão em Portugal e que fizeram um trabalho com uma comunidade pescatória de Ovar, mas a Susana é a melhor pessoa para nos contar.
Nós lançámos o Movimento das Mulheres pelo Clima, dos países de língua portuguesa para o mundo, em setembro passado. E, portanto, digamos que é o nosso projeto chapéu que acaba por agregar muitas das nossas iniciativas. E ele foi lançado na sede da CPLP, com a presença de várias embaixadoras acreditadas em Portugal, e nós temos várias representantes dos diferentes países que são mulheres, desde a embaixadora dos Estados Unidos, à da França, à de Espanha, à dos vários países nórdicos, das Filipinas, da Tailândia, enfim, de vários países africanos, são de facto mulheres que estão cá como embaixadoras, e portanto acabámos por ter também a presença de muitas delas nesse evento, em que nós definimos este manifesto, que tem 6 linhas de atuação e que procura agir e liderar pelo exemplo na ação climática. O primeiro tem a ver com as mulheres na política e na diplomacia climática, onde temos uma subrepresentação, e isso faz muita diferença naquilo que são depois as tomadas de decisão ao nível das conferências internacionais, como é as COPs, não é? As famosas conferências das partes, as conferências do clima. Depois temos o eixo da capacitação e empoderamento feminino, e portanto com várias ações destinadas às mulheres e às meninas nesta área, nestas áreas ligadas ao clima, mas ligadas também a estas questões da sustentabilidade e da liderança no feminino. Depois temos aquilo que é a componente do empreendedorismo feminino, em que pretendemos estimular o empreendedorismo sustentável. Depois temos a componente da ciência, inovação e conhecimento, e portanto de estimular cada vez mais as mulheres na ciência. Temos depois a componente da disseminação, divulgação e comunicação, em que vamos realizando diversos eventos, nomeadamente estes eventos que temos feito nas Nações Unidas, portanto nos fóruns das Nações Unidas, e nós fazemos questão que estes eventos sejam em língua portuguesa, e portanto acaba sendo nas Nações Unidas, são o único evento em língua portuguesa que acaba por reunir os participantes que estão nestes fóruns internacionais e que falam português.
Mas há aqui, quase diria, dois pontos de ação. Há um ponto de ação mais a nível político, e depois também há o ponto de ação mais a nível local. E sei que tem já alguns casos, nomeadamente, em Moçambique e no Príncipe, de mulheres que estão com projetos locais a fazer a diferença.
Sim, nós trouxemos essas mulheres na Conferência dos Oceanos, em que tivemos também um evento da Women for Our Ocean, e que na Ilha do Príncipe, por exemplo, a Estrela Matilde, com a Fundação com a Fundação Príncipe, está a fazer a conservação das tartarugas com a comunidade pescatória. Portanto, na altura os pescadores eram contra esta conservação das tartarugas, porque achavam que isso lhes ia tirar negócio e rendimento, mas agora são os maiores defensores da preservação das tartarugas pelo trabalho incrível que a Estrela Matilde tem feito com essa comunidade. Mas em simultâneo ela também envolveu as mulheres da comunidade que recolhem vidro da praia e também dos bares de praia e moem o vidro e fazem umas contas que depois pintam à mão e fazem bijuteria e vendem, para depois ter rendimento para elas próprias e, portanto, ter a sua independência financeira, não é? Mas também para pôr os filhos a estudar, em particular as meninas. E são vários os exemplos que nós temos, também na ilha de Moçambique, também a Amina Cassim está a fazer esse trabalho com a comunidade, que ela é também artesã e trabalha com os produtos locais e também faz produtos de bijuteria e também pinta tecidos e faz uma série de coisas com esses tecidos, mas temos uma série já de ligações a várias mulheres que são, no fundo, são empresárias, mas também são ativistas e também são mobilizadoras das suas comunidades e fazem também educação ambiental. Portanto, acabam por juntar uma série de valências que eu acho que é um bocadinho característico de nós mulheres, este multitask, que quando fazemos uma coisa, não fazemos bem só uma coisa.
Tendo em conta esta variedade de sítios onde a Susana está, porque além destes projetos locais em Portugal e também nos países da CPLP, a Susana também é consultora do Presidente da República para as questões da transição energética e, como referiu, lida também muito com pessoas que estão em postos diplomáticos, portanto, com algum poder efetivo. O que eu lhe pergunto é: é diferente o discurso que se tem para se convencer as pessoas da importância deste tema, destes temas para quem está num cargo político tão elevado como aqueles que eu disse, e para alguém que é uma cidadã de uma ilha, num local onde o acesso à educação é mais baixo e etc.?
Eu diria que a mensagem não é muito diferente. Agora, a forma de transmissão da mensagem é necessariamente diferente, porque, obviamente, os públicos são distintos e há uma coisa muito importante quando se quer concretizar na ação, ou seja, passar das palavras aos atos, não é? É gerar empatia. E nós, para gerarmos empatia, temos que ser próximos. E é muito diferente a proximidade, porque nunca pode ser uma proximidade tão grande, porque há regras, há protocolos, e, portanto, quando estamos num determinado contexto mais oficial, não é? Embora eu seja naturalmente muito espontânea, e, portanto, mesmo num contexto mais formal. Acho que não está na minha natureza ser demasiado formal, portanto, acabo por ser relativamente descontraída nos vários contextos. E eu acho que isso acaba por até facilitar, porque eu acho que há uma coisa muito importante quando estamos, seja em que fórum for, é nós acreditarmos naquilo que estamos a dizer e sermos coerentes com as nossas palavras. E eu acho que quando nós passamos essa verdade, seja em com que público for, eu acho que a mensagem chega de outra forma e o impacto dessa mensagem é diferente.
Mas há necessariamente questões que, por exemplo, a nível político e também a nível empresarial, porque a associação também trabalha muito com empresas, que são colocadas, não é? Nomeadamente a questão, do impacto económico que isso vai ter, qual é que é o interesse, no fundo, que essas instituições têm em dedicar-se a esses temas, não é? Há sempre um lado de interesse também muito
Eu
visível.
acho que seja qual for o interlocutor, eu acho que nós, para ganharmos as pessoas para as nossas causas, seja as pessoas individualmente, seja ao nível político, seja ao nível empresarial, e de facto as pessoas são muito assim, as pessoas têm que perceber o que é que eu também ganho com isto. Nem que seja um ganho emocional, ou quando estamos a falar dos ativistas. Ou de um enriquecimento pessoal que as pessoas também têm ao envolver-se em determinados projetos, em determinadas ações, e, portanto, desse ganho que as pessoas sentem, não é? Ao sentir que estão a contribuir para uma causa útil. Mas quando é as empresas, ou mesmo quando é ao nível político, também é importante ter essa percepção, e ter essa sensibilidade, que é perceber. O que é que também do outro lado faz o clique? Porque nós, no fundo, queremos implementar um conjunto de ações e só conseguimos implementar essas ações se quem está do outro lado também vier connosco. Nós sozinhas não conseguimos fazer nada, não é? E, portanto, ou nós conseguimos que quem está do outro lado também perceba: olha, sim, senhor, faz sentido eu apoiar esta iniciativa, faz sentido fazermos isto em conjunto. Ou faz sentido aprovar este plano ou definir estas regras, tem que perceber qual é a vantagem que também vão ter. E isso também nos cabe a nós mostrar quais é que são as vantagens e criar também essas vantagens, não é? Porque eu acho que as melhores relações de parceria, e nós tentamos ser parceiros de todas as organizações, todas as empresas, todas as pessoas com quem trabalhamos, tentamos olhar para cada um como um parceiro. E as melhores parcerias são aquelas que são win-win, em que todos ganhamos. E, portanto, se todos ficarmos contentes e todos percebemos que ganhamos alguma coisa, vamos repetir seguramente a parceria e vamos conseguir fazer mais coisas em conjunto.
As questões do clima estão na ordem do dia agora. Sente que estes projetos que estão a ser criados vão de facto mudar algo, ou já estamos num ponto, e já há vários relatórios que também ilustram isso, já estamos num ponto em que, por mais ações que se façam, já é difícil reverter os danos criados?
É assim, o último relatório do IPCC, não é? O sexto relatório que saiu em março, demonstra que todo o processo está de facto a acelerar de uma forma que não estava inicialmente prevista. E, portanto, já estamos com. Nós queríamos atingir o um máximo para que o aquecimento global fosse relativo, que os seus efeitos fossem relativamente limitados. Queríamos atingir um máximo de 1,5, de acordo com o que foi definido no Acordo de Paris, 1,5 graus a mais até 2100. O que está a acontecer é que já estamos neste momento com 1,1 graus acima em termos de aquecimento global, ou seja, faltam-nos 0,4 graus e nós só nestas 2 últimas décadas já conseguimos fazer grande parte do trabalho que tínhamos para fazer até ao final do século, não é? Portanto, de facto, isto está a acelerar fortemente. Agora, também diz neste último relatório que ainda não estamos num ponto de não retorno. Ainda é possível minimizar estes efeitos se conseguir acelerar a ação climática global. Aquilo que é a minha percepção é que isto é extremamente difícil de conseguir. Eu sou uma otimista. E acho que devemos sempre tentar ao máximo e fazer todos os esforços por limitar as emissões, por avançar no sentido da transição energética em termos de energias renováveis, energias limpas, etc. De fazer toda uma série de processos de transição que temos que fazer ao nível do consumo, ao nível da eficiência da utilização de recursos, ao nível da recuperação. Dos ecossistemas e da recuperação da biodiversidade, enfim, temos uma série de linhas que temos que trabalhar e que temos que trabalhar rapidamente, e quanto mais gente mobilizarmos nesta ação, melhor. Agora, temos que já pensar, porque de facto o problema destas questões globais, como é a ação climática, é que não basta. Nós na Europa fazermos um determinado caminho, nós naquilo que é chamado o Norte Global fazermos um determinado caminho, quando há outros países do Sul Global e mesmo daquilo que são os BRICS, não é? Os países que estão neste momento em desenvolvimento mais acelerado, não é? O Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que querem também ter o seu desenvolvimento e atingir os patamares de desenvolvimento que nós conseguimos na Europa, e nos Estados Unidos, não é? Portanto, e eles têm direito a esse desenvolvimento, e nós não podemos olhar também para este sul global com o nosso olhar do chamado mundo desenvolvido e dizer nós desenvolvemos, temos uma série de conforto, mas estas pessoas não podem aceder a ele quando nós sabemos que o primeiro ODS é o combate à pobreza e existe pelo mundo milhões de pobres, inclusivamente em Portugal temos 2 milhões de pobres. De pessoas em risco de pobreza, e portanto, quando há pobreza, não há sustentabilidade, não há ninguém que olhe para as questões climáticas. E este é de facto o grande desafio: é as questões da cooperação, é como é que nós conseguimos permitir que estes países façam o seu desenvolvimento, saltando passos, conseguindo fazê-lo de uma forma mais sustentável, e isso só se consegue através do financiamento dos países mais desenvolvidos aos países mais pobres e também da transferência de tecnologia, transferência de conhecimento. E esta é a grande dificuldade. Não se tem conseguido atingir estes acordos e implementá-los, mesmo quando se atingem os acordos, depois não se implementam em termos de realmente haver a transferência de verbas necessárias para estes países para conseguir que, de facto, este problema global tenha uma ação global e não tem. E enquanto não for assim, não conseguimos atingir as metas.
Susana, ainda voltando um bocadinho atrás, conte-me então aquilo que a Business as Nature fez com as mulheres de Ovar.
Ah, isso foi o projeto Fishing the Plastic, em que envolvemos a comunidade pescatória e que na recolha de plástico marinho, depois na sua transformação, através de oficinas de upcycling, em que elas fizeram vários objetos e um deles, o que ganhou, que é um cinzeiro de praia, queremos agora produzi-lo numa escala industrial para podermos ter uma parte dessa venda desse objeto, desse cinzeiro de praia. Poder reverter para um fundo que gostaríamos de criar para poder financiar bolsas de estudo para meninas dos países de língua oficial portuguesa. E depois envolveu também os jovens de várias idades, desde a infantil, portanto, a pré-escolar, até ao secundário, com diversos projetos específicos para cada faixa etária. E, portanto, foi de facto um projeto muito envolvente e que teve um impacto muito significativo na população, em especial nas mulheres da comunidade pescatória.
É fácil convencer mulheres mais velhas, ou seja, com mais de 60 anos, para a importância destas questões, porque se calhar quando elas eram mais jovens, isto era um tema que não se falava, não é?
Não é? Aliás, nós estamos neste momento com um projeto que é das Guardiãs da Natureza e do Desenvolvimento Sustentável do Mundo Rural. Portanto, nós estamos a lançar este projeto em 8 áreas protegidas. Temos feito aí um périplo pelo país em diferentes áreas protegidas, portanto, desde a Serra da Estrela, a Ria Formosa, Val do Guadiana, para mobilizar mulheres de várias idades para desenvolverem os seus projetos e o seu projeto de vida profissional ligado à natureza, à conservação da natureza, mas também ao desenvolvimento sustentável do mundo rural. E não é para, independentemente da idade, mas sobretudo nestas comunidades mais fechadas, e as comunidades pescatórias são comunidades fechadas, também comunidades do interior também, e muitas vezes são comunidades fechadas.
Onde a informação chega ainda menos, não é? Ainda menos informação chega.
É verdade, e tem que haver um contacto muito pessoal e, portanto, nós em Ovário eu tive que ir casa a casa com o presidente da Junta de Freguesia, que também é pescador, tive que ir casa a casa das mulheres da comunidade pescatória e agora temos nestas regiões parceiros locais, ONGs também locais, que estão a trabalhar com as pessoas do território, conhecem muito bem as pessoas do território. Tem que ser assim.
Mas o que é que se ouve logo ao início? Que tipo de coisas é que dizem? Que isso não é importante, que não percebem, que isso agora é moda?
Eu acho que não é tanto aí, eu acho que as pessoas até de uma maneira geral reconhecem o problema e até percebem que tem que ser feita alguma coisa, por exemplo, no caso das comunidades pescatórias nós falámos muito do plástico marinho e as pessoas reconhecem que existe um problema e até estão dispostas a colaborar e até falam, ai, porque no meu tempo, sim, não usávamos nada disto plástico e íamos às compras e levávamos um saco de pano. E, portanto, as pessoas até mais velhas até compreendem, até porque elas eram, de facto, muito mais sustentáveis do que aquilo que nós somos hoje em dia, porque reutilizavam muito mais, não tinham tanto desperdício, não utilizavam embalagens, portanto, o mundo era diferente e, portanto, e elas aderem facilmente até à causa. O que é mais difícil é trazê-las para participar nos projetos, porque muitas vezes na comunidade pescatória nós encontramos muito isso, que era não, o horário onde elas podiam participar, porque não só muitas vezes trabalham durante o dia, mas depois têm que fazer o jantar para o marido. E mesmo ao fim de semana, nós dizemos, então podemos fazer ao fim de semana. Ela, não, mas essa hora eu tenho que fazer o almoço para o meu marido. Depois, então, mas depois tenho que fazer o jantar para o meu marido. E, portanto, não havia disponibilidade quase de tempo para participar nos projetos. Mas depois, quando as trouxemos, e depois temos que ter também alguns incentivos, não é? E no caso das mulheres de Ovar, elas depois fizeram parte da agenda anual, não é? Do município. Que a agenda foi feita com plástico reciclado, plástico marinho reciclado, a capa e portanto as capas, e depois tinha a fotografia de cada uma das mulheres do projeto e o seu objeto e um bocadinho o que é que elas são, um bocadinho de descrição de cada uma delas. E então, para fazer essa agenda, nós tivemos que fazer uma sessão fotográfica com elas e propusemos fazer uma sessão de maquilhagem e de manicure, arranjar o cabelo, até fizeram madeixas, então muitas delas nunca tinham arranjado as unhas na vida. E então ficaram todas contentes de se verem todas embonecadas. E então até nos disseram, porque depois nós tínhamos uma carrinha da câmara que as foi levar lá ao bairro, depois da sessão fotográfica, e aquilo terminou por volta das 6 e tal, e elas disseram-nos: Ai, oh, doutora, se pudesse esperar um bocadinho mais, fazíamos aqui um bocadinho de tempo, nós queríamos chegar ali ao bairro por volta das 7h30. Porque às 7h30 é a hora que está toda a gente à porta, nas casas lá no bairro, e nós queremos que nos vejam chegar assim todas bonitas. E portanto, aquilo também foi um incentivo delas terem um dia e terem uns dias diferentes, a fazer coisas diferentes, e elas acabaram por adorar a experiência, não é? E portanto, ficaram todas contentes, guardaram as agendas para mostrar aos netos. Enfim, há todo esse reconhecimento que nós depois também é importante sabermos dar às pessoas que participam no projeto, de trabalhar com estas mulheres que muitas delas têm histórias incríveis para contar.
Susana, para terminar, vamos aqui a umas perguntas de resposta rápida que eu faço sempre no final. E a primeira é: qual é que foi a última série ou filme que viu?
Foi o Succession
E gostou?
da HBO.
Sim.
Gostei imenso, não conseguia desligar. Foi.
Se pudesse almoçar ou jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem é que seria?
Ah, com o Gandhi.
Qual é que é a aplicação de telemóvel que mais usa?
WhatsApp.
Se pudesse ter um superpoder, qual é que seria?
Ser elástica, mulher elástica.
E diga-nos, o seu conselho, a sua dica para sermos mais produtivas.
Para sermos mais produtivas, eu acho que estarmos bem com a vida, termos pessoas que nos acompanham, que nos apoiam, que nos entendem, fazermos aquilo de que gostamos e seguramente aí somos produtivas.
O bem-estar mental, não é?
Exatamente.
Emocional.
Sim,
Obrigada.
isso é fundamental. Obrigada
Obrigada.
eu, Catarina. Obrigada.
Já sabem que aqui prezamos sempre a diversidade de opiniões, de histórico, de profissões, de ideias. Fiquem connosco para o próximo episódio e até lá, acompanhem-nos nas redes sociais. Este episódio faz parte do Elas Mudam o Mundo Gota a Gota, feito em parceria com a Associação Mulheres Sem Fronteiras. Este projeto é apoiado pelo People and Planet, que se propõe a consciencializar as e os jovens da Europa para os desafios das alterações climáticas.